Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Eucatex para divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2012. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eucatex, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por estarem participando de mais essa teleconferência. A ideia hoje, nós estamos apresentando os resultados relativos ao terceiro trimestre desse ano e comentando um pouco também como foram esses 9 primeiros meses. De forma geral, foi um trimestre bom. A gente vai poder perceber ao longo da apresentação, há um crescimento em nossas receitas, um expressivo crescimento no lucro. Porém, do nosso ponto de vista, por assim dizer, foi um trimestre modesto, na medida em que a gente ainda está abaixo daquilo que nós, dentro da nossa empresa, planejamos. Basicamente, o que mais difere é que nós tínhamos expectativa de, já nesse trimestre, durante todo o terceiro trimestre, contar com dois novos equipamentos, que foram instalados na linha de MDF, mas esses equipamentos acabaram sendo colocados só no final do mês de setembro. E foram praticamente 7 dias de parado, que acabou tirando um pouco da nossa produção. E, além disso, os efeitos desses dois novos equipamentos, a gente comenta um pouquinho mais adiante, eles, na verdade, vão se fazer presentes só no quarto trimestre, né? Bom, vamos iniciar a apresentação. Normalmente, como a gente faz, principalmente para quem acompanha a empresa pela primeira vez, a gente sempre dá um panorama geral do grupo. Então, nós somos uma empresa já, em 2011, que completamos 60 anos, muito focada no segmento de indústria moveleira e construção civil. Temos também uma atividade de exportação para diversos países e exercemos a coordenação dessa atividade através de uma subsidiária que fica nos Estados Unidos, em Atlanta. Por sermos uma empresa de boa base florestal, temos um grande número de florestas e terminamos o período com 2.460 colaboradores. Temos aproximadamente a capacidade de 1 milhão de metros cúbicos de produção ano de painéis de madeira e diversas linhas de acabamento para esses painéis, além de fazermos usos diferentes desses painéis e além de material para construção civil, também passamos a produção de portas, painéis de divisórias, pisos, etc. Somos também hoje o quinto maior produtor de tintas e verniz, com uma capacidade instalada de 36 milhões de galões. Nesse trimestre, registramos um faturamento de praticamente 250 milhões, ao redor de 6% acima do mesmo período do ano passado. Tem outras informações aqui que ficam à disposição para consultas futuras. Passando para o slide número 3, aqui nós temos um detalhamento das nossas receitas, distribuídas por produto, distribuídas por segmento e distribuídas por segmento com os seus respectivos produtos. Do lado esquerdo, na parte superior, a gente tem a distribuição por produto. Não há grandes alterações em relação ao trimestre anterior, tal qual também não há grandes alterações na parte de distribuição por segmento, no no gráfico do lado direito. O que é interessante a gente ver é o bom balanceamento que existe entre as nossas atividades no setor de construção civil e fornecimento de painéis para a indústria moveleira. Na parte de baixo, aí a gente apresenta cada um dos segmentos e a participação dos produtos dentro deles. Interessante chamar a atenção novamente para a variedade de produtos que a empresa tem. Né? Quer dizer, a gente não está só calcado na produção de painéis de madeira, mas a partir desses a gente faz diversos produtos, o que nos dá uma diversificação interessante. Na atividade de exportação, em que pese não ser muito significativa no faturamento, em torno de 5%, como basicamente o produto é chapa de fibra, e chapa de fibra não tem resina e nem nenhum outro componente dependente de dólar, então é um produto que na área, na atividade de exportação, permite que a gente faça uso de linhas interessantes de comércio exterior, sem a preocupação de estar montando estruturas de rede, porque já existe um rede natural, pelo fato do produto não depender de insumos importados. Slide número 4, chapa de fibra. Bem, nós tivemos já, como comentamos na outra apresentação, nós tivemos um semestre relativamente difícil. Começamos o ano com a parada das duas linhas de produção. Além disso, tivemos um volume nesse período, principalmente do primeiro semestre, um volume expressivo de chapas de segunda qualidade. Isso acabou fazendo com que o nosso faturamento nos 9 meses do ano apresente uma queda em relação ao ano anterior. Porém, quando a gente olha especificamente para o trimestre, a gente já vê uma recuperação na base de faturamento, o que já indica que essas questões, de forma geral, elas foram superadas. A nossa utilização de capacidade ainda está relativamente baixa, ou está baixa, não ainda, em torno de 81%. Historicamente, nosso patamar é mais para 88%, e isso indica que existe também uma oportunidade de recuperação de volume durante esse quarto trimestre. Na parte especificamente de volume do trimestre, é um bom crescimento, tanto da Eucatex quanto do mercado. E no caso da Eucatex, esse crescimento está mais calcado na atividade de exportação. Slide de número 5, nossa linha de HDF MDF. No obstante, a gente tenha registrado receitas crescentes e, enfim, importantes percentuais, né? Quer dizer, em 9 meses, crescimento de 32% da receita. Como eu comentei, a gente ainda está abaixo do nosso orçamento. Isso é perceptível quando nós olhamos a ocupação da capacidade instalada, em torno de 68%. E aí, enfim, dois motivos principais. Primeiro, como eu comentei, essa parada que nós fizemos em setembro para a instalação desses equipamentos, que deviam ter ocorrido no começo do trimestre. Basicamente, esses dois novos equipamentos, eles têm duas finalidades. Um deles vai proporcionar uma redução do consumo de resina expressiva, o que deve se traduzir em menores custos. E o segundo equipamento deve permitir que a gente, que a gente acelere bastante a linha e tenha nível de produção bem diferenciado daqueles que nós estamos registrando. Esse equipamento já está funcionando desde o final de setembro, começo de outubro. Ele tem sofrido intervenções dos técnicos para regulagens, mas já no final de outubro, nós já registramos por diversos dias produções alinhadas com a capacidade, com 100% da capacidade do equipamento, com produções que nos levariam a ter em torno de 270, 280 mil cúbicos de produção no ano. O mercado, de forma geral, está bastante positivo, dá para a gente ver no gráfico do lado direito, a gente tem crescimentos expressivos de volume, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano. Esse movimento continua, nós entendemos que esse movimento continua e a gente deve fechar o ano com patamares, não só nossos, como do mercado, bem acima do ano passado. Slide número 6, MDP. Enfim, vamos começar aqui pelo slide do lado direito, pelo gráfico do lado direito na parte de baixo. A gente vê que há um crescimento relativamente modesto de volume quando a gente compara os dois trimestres, tanto o crescimento nosso quanto o crescimento do próprio mercado. Esse crescimento discreto está muito mais atrelado não a demanda, que está bastante forte, mas sim o fato de não só nós, estamos na faixa de 91, como o restante do mercado, estarmos trabalhando bastante próximos da nossa capacidade instalada. Então, a demanda está bastante forte e, na verdade, esse volume não tem crescido tanto, porque, enfim, as empresas, de forma geral, no segmento de MDP, estão trabalhando próximas da capacidade instalada. O que está acontecendo, a gente viu no slide anterior, é que parte dessa demanda do MDP, pela falta de produto, está migrando para MDF. É possível perceber também, bom, é importante a gente comentar, esse é o único gráfico onde a gente tem, enfim, dois indicativos de número, né? O primeiro deles indica a ocupação da linha para MDP e o segundo, ocupação total da linha, ou seja, o complemento da parte de pisos laminados. Nessa linha, nessa prensa, nós dividimos a utilização dela parte do tempo para a produção de MDP e parte do tempo para a produção de pisos laminados. Evidentemente, quanto mais piso laminado a gente produz nessa linha, tanto melhor é o nosso mix, tanto melhor é o rendimento, a quantidade de reais por hora, a quantidade de reais por metro quadrado. Bom, o que a gente percebe também, é que se a gente olhar para a parte esquerda superior do slide, é que nossas receitas elas crescem mais do que o volume, indicando uma recuperação de preços, bastante positiva, que ocorreu nesse ano. E nossa ideia é que nós continuamos vendo a demanda forte nesse último trimestre e, portanto, nós continuamos a enxergar a possibilidade do realinhamento da recuperação de preços. Bom, no slide de número 7, informações do piso laminado. Há um bom crescimento do piso laminado nesse trimestre, nós crescemos perto de 12%, crescemos acima do mercado, que cresceu em torno de 5,6%. Uma notícia interessante desse mercado, quer dizer, além desses bons níveis de crescimento, há também uma notícia boa, que é a redução do volume de importados. Se a gente comparar, é que não há esse dado aqui, mas comparando, a gente acompanha essa parte de importação de produtos, comparando a entrada de pisos esse ano importados com o ano passado, há uma queda em torno de 15%, tá? Uma queda bastante expressiva dos importados. Isso se deve a ações efetivas da nossa associação, obviamente também como a mudança de patamar do dólar. No caso, a gente percebe então um crescimento da ordem de 12% no volume e quase 16% na receita, indicando, nesse caso, não seria especificamente um ganho de preço, mas uma melhora de mix, quer dizer, uma venda de mix mais rico de pisos. Na parte da ocupação da capacidade instalada, nós estamos trabalhando praticamente a pleno, né, 94%, isso é, vamos por aí, é quase igual a 100%. E importante a gente comentar, nos calls anteriores nós já vimos falando sobre esse assunto, nós instalamos uma nova linha de produção, ela já está funcionando, e isso vai permitir agora, já nesse último trimestre, que a gente faça uso dela e venha dobrar nossa capacidade de piso. Então ela vem numa boa hora, onde realmente a utilização nossa já está plena da linha anterior. E, bom, outra notícia agora no mês de outubro foi o recorde de produção de piso, quer dizer, essa linha já está produzindo e nós vendemos nesse último mês de outubro o maior faturamento de pisos da nossa história. No slide número 8, informações da nossa área de tintas e vernizes. Enfim, foi um trimestre difícil para tintas, a gente percebe que ele foi difícil olhando o gráfico do lado direito, não só para a Eucatex, mas também para o mercado, ambos apresentam queda em relação à questão de volume. Houve, no ano passado, um reajuste de preço no quarto trimestre, então no terceiro houve certa antecipação de compra, mas a verdade é que o ano em si de tinta está um ano relativamente, por assim dizer, de lado, né? Quer dizer, quando a gente pega o volume do trimestre cai, o volume dos 9 meses está relativamente estável, quer dizer, o nosso volume e o do mercado está relativamente parecido com o do ano passado, e é assim que nós imaginamos que o ano deve fechar. Quer dizer, nós imaginamos que nesse último trimestre agora há uma certa recuperação de volume, de tal forma que o ano de 2012, comparativamente ao ano de 2011, em termos de volume, deve fechar mais ou menos igual. Na parte de faturamento, nós percebemos que há um crescimento de faturamento esse ano em relação ao ano passado e há uma perda de faturamento no trimestre, mas a gente vê que a perda é menor do que a perda de volume, indicando também, nesse caso, uma recuperação ou um realinhamento de preços para cima na base das tintas, né? E nossa capacidade aqui, há uma possibilidade de crescimento bastante grande de volume, nós estamos ocupando em torno de 60% da linha. Bom, nesse slide número 9, quer dizer, o slide anterior, a gente encerra aí os comentários específicos sobre produtos, passando nesse slide aqui, falar um pouco mais geral sobre a companhia e através dessa demonstração de resultados. Então, como nós comentamos logo na abertura, nós tivemos um crescimento de receita na ordem de 6%, na nossa receita líquida, e nos 9 meses do ano, em torno de 5%. Se a gente lembrar, e já comentamos, o começo do ano foi bastante puxado para a gente, nós acabamos tendo uma coincidência de parada das 3 linhas de produção, e, enfim, o primeiro trimestre foi bastante sacrificado em termos de faturamento. Como nós comentamos, nesse trimestre agora especificamente, nós tivemos uma parada para a entrada desses novos equipamentos da linha de MDF, e nós acreditamos nesse último trimestre agora que a gente tem patamares de produção diferentes daqueles anteriores. Como eu disse, já em outubro nós já registramos por diversos dias, e assim como em novembro, volumes de produção próximos da capacidade nominal do equipamento do MDF. Na parte de margem bruta, a gente vê uma queda no trimestre, no obstante a gente tenha comentado em diversos dos produtos que a gente passou, que a gente registrou ganhos de preço, quer dizer, registramos ganhos de preço no MDP, nos pisos, nas tintas. No obstante esse ganho de preço, ainda há uma pressão de custo bastante significativa, na parte de resina, na parte dos químicos, por conta também dos patamares de câmbio diferenciados. Então, a gente tem uma queda na parte de lucro bruto. É também interessante a gente chamar a atenção que a comparação entre os dois períodos não chega a ser muito justa, porque no ano de 2011, nós estávamos com uma atividade de venda de loteamento, que não chega a ter grande significado, mas enfim, maior do que a gente está tendo esse ano. A gente está tendo uma venda na área de loteamentos maior. O loteamento ele entra basicamente contribuindo para a receita e ele não tem custo, porque nós não temos obrigações. A nossa obrigação do loteamento é tão somente fornecer o terreno, todos os custos ficam por conta dos nossos parceiros. Então, também a comparação não é assim tão justa. Bom, parte dessa queda da margem bruta a gente consegue recuperar um pouco nas chamadas despesas gerais, administrativas e comerciais. Fazendo a conta aqui, elas no terceiro trimestre do ano passado, elas representavam 19,7% da receita, e esse ano elas caem para 18,3%. Então, uma parte da perda da margem bruta a gente recupera aqui nas despesas administrativas e comerciais. Em termos de EBITDA, nós temos um empate técnico assim, em termos de reais, comparando os dois trimestres, mas há uma perda percentual, perda essa oriunda basicamente, começando lá de cima, da margem bruta. Os resultados não recorrentes que aparecem aqui, eles são basicamente oriundos da reversão do ICMS, quer dizer, de um ICMS que nós provisionamos. Nós tomamos crédito lá atrás, lá 2006, 2007, provisionamos isso como um passivo contingente, ele está sendo revertido agora e é o que está documentado aqui. Finalmente, na parte de lucro líquido, como nós comentamos na abertura, há um aumento significativo, quer dizer, percentualmente falando, um crescimento de mais de 120%, fechamos esse trimestre aí com lucro de 24 milhões. Bom, endividamento. Temos um crescimento de 36% no endividamento, ele vai de 190 para 260. Lembrando que nesse período dos últimos 12 meses, que pega os 9 primeiros meses desse ano e os 3 últimos meses do ano passado, nós investimos um total de 135 milhões. É um ritmo de investimento que vem caindo, mas ainda bastante expressivo. A orientação geral da companhia, da direção da companhia, é muito mais para o médio prazo agora, está trabalhando com um capex de sustentação, quer dizer, reduzindo esses patamares de investimento. E, obviamente, o desafio da gerência e da direção da companhia tirar proveito de todos esses investimentos que foram realizados e aumentar a nossa geração de caixa. Quando a gente anualiza a geração de caixa do terceiro trimestre e compara com a dívida líquida, a gente tem a relação de 1,3. E a ideia nossa, como eu falei, é uma expectativa de uma geração de caixa maior e uma redução de investimentos, e a ideia é trazer isso mais próximo de uma vez, o EBITDA, relação EBITDA-dívida ficar em torno de uma vez. Na parte de investimentos, é uma informação, quer dizer, é uma redução expressiva, como a gente disse, o ritmo de investimento ele vem diminuindo, né, e fica nítido na comparação entre os dois trimestres. O patamar ainda é relativamente alto, quer dizer, nesses 9 primeiros meses do ano investimos um total de 94 milhões e esperamos que o ano termine em torno de 110. Como eu disse, para o ano que vem, o objetivo nosso é trabalhar muito mais na parte só de sustentação. Esse ritmo forte de investimento, ele é, enfim, consequência dos diversos investimentos realizados na linha de MDF, na nova linha de piso, que a gente percebe que foi absolutamente providencial a instalação dela agora, senão nós teríamos um colapso no fornecimento, em novas linhas de revestimento, novas linhas de aumento de capacidade na linha de portas e painéis, enfim, diversos investimentos que foram realizados, que agora, obrigatoriamente, começam a dar resultado na geração de caixa da empresa. Bom, slide 12 também é muito mais de caráter informativo, como nós somos uma empresa que praticamente 80% do resultado vem da atividade florestal, então informações a respeito das nossas florestas, são quase 46 mil hectares. Esses raios variam bastante, mas em Salto fica sempre em torno de 110 a 140 quilômetros, e Botucatu varia entre 10 e 40 quilômetros, né? Depende da fazenda que está sendo colhida. Nós plantamos 3 mil hectares nesses 9 primeiros meses, vamos dar uma acelerada forte nesses últimos meses, onde há uma presença de chuva bastante grande, tá? Bem propício para o plantio. Nós vamos fechar o ano com 4.500 hectares de plantio, esse é nosso objetivo. Esses 4.500 hectares nos dá autossuficiência, quer dizer, a empresa neste ritmo é autossuficiente em termos de madeira. Hoje ainda compramos um pouco no mercado, na ordem de 10 a 15%, e, enfim, fazemos isso quando a gente encontra boas oportunidades de compra. Bem, temos também do lado direito, na parte superior, nós temos informações relativas à nossa produtividade florestal. Os números até 2012 são números reais, que foram obtidos das florestas efetivamente colhidas. E a partir de 2012, são números estimados, mas estimados com base em inventários que foram já realizados nas florestas plantadas. Finalmente, na parte de baixo, informações do nosso projeto, na parte de reciclagem de madeira, quer dizer, toda a atividade nossa hoje de geração de energia térmica, tanto de MDF quanto de chapa de fibra, utiliza biomassa reciclada. Esse ano nós já processamos 72 mil toneladas, o que significa um ganho em relação à compra de madeira de mercado em torno de 3 milhões e meio de reais. O slide 13 é um comparativo de desempenho das nossas ações vis-à-vis o comportamento do Ibovespa e com base, acredito eu, nos dados de setembro, os múltiplos pelos quais nós estávamos sendo negociados. Finalmente, o slide número 14, nós já, nesse slide especificamente, ele já foi objeto de um comunicado de maio, depois de um fato relevante agora no começo de outubro, nós fizemos um call especificamente para isso. Esse slide mostra uma espécie de linha do tempo, o caminho que a Eucatex tem desenvolvido no sentido de buscar melhores níveis e práticas de governança. Podemos dizer que a gente começou esse movimento lá em 2010, com a nossa alteração para o nível 1 de mercado. E estamos dando continuidade nesse movimento agora em 2012, onde nós pretendemos levar a nossa atividade, por assim dizer, para o novo mercado. Nós vamos fazer esse movimento através de uma empresa que foi criada no começo desse ano, que é uma empresa de SA de capital fechado, chama-se CTX. Essa é uma empresa que já hoje, ou melhor dizendo, desde o dia 2 de julho, que foi o primeiro dia útil do segundo semestre, ela já exerce todas as atividades operacionais que eram exercidas anteriormente pela Eucatex. Já desde o dia 2 de julho, todos os funcionários da empresa foram transferidos para essa nova empresa, assim como praticamente todos os ativos e todos os passivos da companhia. Então, a ideia é que essa empresa passe a ser empresa operacional do grupo e que a Eucatex, assim como ela hoje, fique tão somente uma holding, fique uma empresa de investimento, cujo patrimônio será representado pelas ações que ela detiver da ECTX. Bem, essa empresa, a ECTX, nós já tomamos as providências no sentido de solicitar o registro dela como companhia aberta na CVM e a sua listagem, no segmento máximo da Bovespa. Acreditamos que esses registros e essa listagem estejam prontos até o final desse ano, quer dizer, essa autorização esteja pronta até o final desse ano, e assim que isso ocorrer, nós vamos abrir uma janela, chamamos assim uma janela de oportunidade, que vai perdurar por 45 dias, período durante o qual os detentores atuais de ações preferenciais da Eucatex poderão optar por estar, então, uma etapa anterior, que a gente vai detalhar mais adiante num fato relevante, mas enfim, em suma, eles poderão optar por estarem trocando a sua ação preferencial da Eucatex na relação de 1 para 1 para uma ação ordinária da ECTX. Essas ações terão exatamente a mesma expressão em termos de valor, em termos de patrimônio, na medida que, como eu disse, todos, indistintamente, ativos da empresa, assim como todos os passivos, estarão migrando pelo ECTX. Então, vamos dizer, no final do dia dessa história, o que a gente está oferecendo é a oportunidade para o acionista atual preferencialista da Eucatex passar a ser um acionista ordinário da ECTX, que é a empresa que exercerá as mesmas atividades, os mesmos segmentos da Eucatex, com o mesmo patamar de patrimônio. E, obviamente, com todos os benefícios do novo mercado, em termos de governança, de tag along com o controlador.
Senhoras e senhores, por favor, permaneçam conectados enquanto reconectamos a linha do palestrante. Por favor, permaneçam conectados. Obrigado. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam conectados enquanto restabelecemos a conexão com o palestrante. Por favor, permaneçam conectados. Senhores, podem prosseguir.
Bom, perdão, houve uma interrupção na linha de transmissão, ela está restabelecida, mas enfim, esse era o último slide da nossa apresentação, quer dizer, era para dar conta novamente desse movimento nosso na direção do novo mercado, quer dizer, então, acho que é uma notícia bastante positiva, entendo eu, né, na medida em que, mais uma vez, a relação de troca entre as ações é de 1 para 1, e o que está se oferecendo é essa oportunidade para se beneficiar aí dessas práticas e níveis de governança diferenciados. Bem, esse era o último slide, então eu encerro aqui a apresentação, abrindo oportunidade para as eventuais perguntas que os senhores e as senhoras tiverem. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. César Mesomo, da Victory. Sr. César, queira por gentileza prosseguir.
Bom dia, obrigado pela apresentação. José Antônio, se pudesse falar um pouquinho mais sobre esse resultado não recorrente da reversão do imposto que você comentou, se não me engano, é ICMS, né? O terceiro tri foi esse 2,7, o ano passado teve também de 14,4. Se pudesse falar mais um pouquinho como funciona isso e o que que a gente pode esperar daqui para frente em relação a essa reversão de imposto, por favor, obrigado.
Bom dia, César.
Bom dia.
Isso, enfim, retomando, quando foi em 2006, nós tivemos o ganho de uma ação relativamente a ICMS, mas, enfim, não tínhamos a assertividade de que podíamos tomar o crédito. E nós fizemos, não obstante isso, nós fizemos a tomada de crédito de 2006 até 2009, num ritmo mais acelerado em 2006 e reduzindo esse ritmo até 2009. Então, como a gente está trabalhando em cima da prescrição, quer dizer, como o direito do fisco de cobrar qualquer imposto passado é de 5 anos, por exemplo, os impostos ou o passivo contingente formado em 2006, na medida em que a gente avança ou avançou em 2011, nós fomos baixando esse imposto. Aquele tomado em 2007, na medida em que nós avançamos agora em 2012, nós vamos baixando. Esse ritmo de reversão, ele deve ser indo reduzido gradativamente, na medida em que a última tomada nossa de crédito foi em 2009, mas já em valores bastante menores do que aqueles tomados em 2006 e 2007. Ou seja, esses níveis que a gente está vendo agora no terceiro trimestre devem se reduzir mais adiante. Esse é o primeiro ponto. Segundo, isso, por assim dizer, não tem uma característica de caixa. Quer dizer, na verdade, ele foi caixa em 2006, 2007, 2008, na medida em que a gente não pagou o imposto por julgar que tinha direito a um crédito. E agora o que a gente está simplesmente fazendo é a reversão deste passivo e demonstrando isso no lucros e perdas, mas não há movimento de caixa. Espero ter respondido, caso contrário, tuas ordens.
Entendido, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mazzilli, da Ashmore. Senhor Guilherme, queira, por gentileza, prosseguir.
Oi, bom dia. Minha pergunta é com relação aos aumentos de preço. Eu acho que no final do terceiro tri, começo do quarto, vocês implementaram alguns aumentos de preço nas diferentes linhas, né? Se vocês puderem detalhar em quais linhas e de quanto que foram esses aumentos de preço, e se você daí puder falar um pouquinho o que vocês esperam da margem de vocês por conta desse aumento, imaginando aí que os custos se mantenham no patamar que vocês estão vendo hoje, o que vocês esperam de realinhamento de margem EBITDA aí no quarto trimestre, e se você puder também já projetar o cenário para 2013, seria interessante. Obrigado.
Bom dia, Guilherme. Bom, eu não tenho assim exatamente de cabeça aqui quais foram os aumentos. Eles foram mais significativos no MDP. O MDP, como eu comentei, ele está, vamos dizer assim, todas as empresas estão trabalhando praticamente a capacidade plena e, inclusive, não se tem previsão de entrada de novas plantas de MDP. Provavelmente deve estar todos os industriais, inclusive os nossos, trabalhando na tentativa de tirar gargalos das linhas atuais, mas não há grande mudança de patamar de oferta. E a demanda continua bastante forte. Eu, se tivesse para dar um palpite, assim, que é mais palpite em termos do MDP, eu acredito que ele deve ter tido uma mudança de patamar em torno de 8%, 9% em termos de preço. Eu acredito que ainda é possível, se o movimento continuar como está, a gente tem algum movimento do MDP aí ao longo agora desse terceiro trimestre, desse quarto trimestre. Esses movimentos não são nunca muito significativos, são sempre da ordem de 3%, 4%. Eu acredito que seja possível. Na área do MDF, e tanto na área do MDF chapa de figo, os aumentos foram mais modestos, há um pouco mais de disponibilidade e capacidade. O MDF tem algum espaço para crescer ainda. Então, os aumentos ao longo do ano foram mais modestos, devem estar na casa de 5%. E particularmente daqui até o final do ano, nesses produtos especificamente, eu não acredito que haja qualquer tipo de reajuste. Talvez, se a demanda continuar como está, a gente possa começar o ano até talvez com algum reajuste ou, na pior das hipóteses, mantendo o mesmo preço que do mesmo patamar atual. Até porque, se a gente olhar nos últimos 2 anos para a indústria de painéis, ela nos últimos 2 anos sempre começou janeiro com preços inferiores àqueles praticados no último trimestre do ano. Eu acredito firmemente que no ano de 2013 nós devemos começar, se não em patamares superiores de preço, no mínimo nós não vamos estar entregando preço com o setor, né, no primeiro trimestre do ano que vem. Então a gente começa de uma maneira mais saudável. É difícil a gente falar em termos de margem, ficar, enfim, tentando adivinhar exatamente que percentuais que a gente vai registrar para frente. Eu, sinceramente, estou otimista no sentido que a nossa linha de MDF, que é uma parte importante do nosso faturamento, hoje acima de 20%, os equipamentos foram instalados, eles estão funcionando, os técnicos ainda estão mexendo, mas eles estão funcionando bem. Então, nós certamente vamos ter níveis diferenciados de produção na linha de MDF. Nós estamos em torno de 68%, como eu mostrei. Eu acho que nós vamos ficar nos patamares de aproveitamento pleno, em torno de 90%, 90%, 89%, 92%. Então, isso vai fazer uma diferença, significativa no nosso faturamento. Essa diferença, obviamente, como você tem basicamente a menos das variáveis, mas todos os seus custos já equacionados, ela vai fazer diferença na nossa lucratividade. Além disso, como eu falei, eu espero algum movimento de preço de MDP. Então, enfim, é um prognóstico de margens melhores para frente. Quanto melhores, aí é um pouco difícil da gente precisar. Obrigado.
Tá, tá, Jô. Só Zé Antônio, quando você fala margens melhores para frente, está falando tanto quarto trimestre como 2013. Dá para a gente esperar, óbvio que o cenário pode mudar, mas com o que a gente tem de informação do cenário hoje, dá para a gente esperar em um 2013 com margem acima de 2012. Seria isso ou não?
Sim, é isso que eu espero. Com essa hipótese que eu trabalho. Evidente que é uma hipótese, né? Baseada naquilo que a gente vem enxergando do desempenho da fábrica de MDF e com aquilo que a gente vem entendendo que será o comportamento do mercado. Mas isso não é, vamos dizer assim, uma afirmação que não pode sofrer qualquer tipo de alteração, mas é uma expectativa legítima que a gente tem.
Legal, muito obrigado.
Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, por favor, digitar asterisco 2. Novamente, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. César Mesomo, da Victoire. Sr. César, queira por gentileza prosseguir.
Só mais uma coisinha, se pudesse falar um pouquinho sobre o slide 5 do HDF-MDF, se pudesse comentar um pouquinho o que aconteceu aqui, foi aumento de volume de 29%, eu já queria entender se aqui tem a nova máquina já funcionando, e lá em cima do canto esquerdo a gente fala desse 11,8, que seria a variação da receita. Então, a gente tem sim uma boa queda de preço, e queria comentar e entender um pouquinho melhor esse ponto de grande crescimento de volume com não se refletindo na receita, ou seja, o impacto do preço, para entender um pouquinho melhor essa dinâmica aí do que aconteceu. Obrigado.
A tua pergunta chegou um pouco, enfim, não digo truncada, mas não estava tão clara a tua voz. Acho que você está chamando a atenção que a gente tem um aumento de volume maior do que o aumento de faturamento. Bom,
Isso.
essa linha, na verdade, ela é uma linha bem versátil. Quer dizer, a gente pode produzir, e a gente considera tudo isso como faturamento dela. A gente pode produzir desde chapas grossas, aonde você vai ter por assim dizer, um valor por metro cúbico em torno de R$ 800, até chapas finas, onde você pode ter, se você transformar essa chapa fina num painel de divisória, você pode ter até R$ 2.000 por metro cúbico de chapa. Então, há uma gama bastante expressiva em termos de valor por metro cúbico. Dependendo, quer dizer, dependendo do mix que a gente faz, você pode ter um resultado de faturamento maior ou menor, mas não necessariamente esse maior ou menor é fruto de você ter promovido qualquer ajuste de preço especificamente nos produtos, mas ele é resultado de um mix diferente. É evidente quando a gente sobe um pouquinho a produção, como a gente vem fazendo numa rampa, no primeiro momento nós fomos capazes de colocar mais chapas finas, que é um produto que nos dá um faturamento por metro cúbico maior. Mas o mercado de chapas finas é muito menor do que o mercado de chapas grossas. O que nós estamos fazendo agora, gradativamente com a linha, é nós não estamos procurando, por assim dizer, aviltar esse mercado de chapas mais finas e de melhores preços. Então, nós estamos colocando parte desse volume adicional no mercado de chapas grossas, o que faz com que o nosso preço médio fique menor. Mas não estamos necessariamente, até pelo contrário, como eu comentei, há aumento de preço. Nós não estamos dando desconto em nenhum tipo de produto. É um resultado do mix. Não sei se era essa a tua pergunta.
Entendi, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Estela Fontes, do Valor Econômico. Senhora Estela, queira, por gentileza, prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Eu queria apenas tirar uma dúvida em relação a um dado de investimento. Eu não sei se eu ouvi corretamente valores por consolidado de 2012 e expectativa para 2013.
Os investimentos que nós comentamos é que eles vêm, quer dizer, nós estamos emergindo, por assim dizer, de um período de investimentos bastante significativos para os nossos padrões, em torno aí de R$ 150 milhões nos últimos anos, por ano. Esse ano, nós já estamos vamos dizer assim, reduzindo esse ritmo, devemos fechar o ano em torno de R$ 110 milhões. Até agora, o investimento foi de 94 e a gente acredita que feche o ano em 110. Quando a gente pega o gráfico, não foi exatamente aqui na minha mão, mas enfim, aquele gráfico onde a gente mostra essa evolução, o comparativo entre os investimentos nos dois períodos, é o gráfico de número 11, a gente já vê uma nítida redução entre o terceiro trimestre do ano passado e o terceiro trimestre desse ano. Então, esse ano esperamos fechar em 110. Para o ano que vem, o ano de 2013, nós vamos trabalhar.
Eu consegui fazer a pergunta, na hora que ele foi responder, caiu a linha dele. Ele respondeu uma parte. Quando ele ia falar 2013, ficou mudo.
Senhoras e senhores, por favor, permaneçam conectados enquanto restabelecemos a conexão com o palestrante. Por favor, permaneçam conectados. Obrigado. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam conectados enquanto restabelecemos a conexão com o palestrante. Por favor, permaneçam conectados. Obrigado. Por favor, senhores, podem prosseguir.
Estela, me perdoe aí que a linha caiu novamente, não sei o que está acontecendo, tem alguma estabilidade aqui nas nossas linhas, nós já estamos aí no segundo backup, já caiu duas vezes a linha, estamos no segundo backup. Então, só retomando, nós estamos aí com um programa de redução de investimentos, quer dizer, acho que o desafio agora da direção da empresa é tirar proveito desse grande volume para os nossos padrões de investimento que foram realizados. Então, a médio prazo, o nosso objetivo é trabalhar com investimentos mais voltados para solos de sustentação. Quer dizer, de um lado está aumentando a geração de caixa com os novos investimentos, do outro lado está reduzindo o volume desse, de tal forma a estar buscando trazer a nossa relação de dívida e EBITDA mais próximo de uma vez.
Para 2013 já existe alguma perspectiva de orçamento de investimento?
Nós estamos aprovando o orçamento desses próximos dias. Como eu te disse, acho que vamos ficar mais próximo desse número, em torno de 70 milhões. Deve ser mais ou menos o programa nosso para o ano que vem. Mas ainda não tem esse número fechado.
Está ótimo. Muito obrigada.
Mais uma vez, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para as considerações finais.
Bom, muito obrigado por terem nos acompanhado agora pela manhã. Perdoe aí a falha duas vezes aí na linha, não sabendo muito bem o que aconteceu. Mas, enfim, mais uma vez, obrigado a todos. No final aí da nossa apresentação, vocês encontram aí o meu nome e dados para contato, assim como do restante do time de RI. Por favor, se tiverem qualquer outra pergunta ou dúvida, a gente está absolutamente à disposição. Bom dia a todos, obrigado.
A audioconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.